Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
Quem começa é quem tem consciência. Quem começa é quem tem consciência. Segundo o livro Caminhos para uma Consciência Mais Elevada de Ken O'Donnell, o que é a consciência? A consciência é, essencialmente, a percepção que a alma tem de sua própria existência. É o que está por trás do pensamento "eu existo" ou "eu sou". Normalmente, junto com essa afirmação, há algo mais. Eu sou alguma coisa ou alguém. Esse acréscimo que afeta a forma como a consciência funciona pode ser chamado de auto-identidade. Como o que eu sinto que sou geralmente não permanece estável, o estado de consciência está sempre oscilando. Bom, quem começa é quem tem consciência. Se a consciência é a percepção que a alma tem de sua própria existência, fazendo uma desconstrução dessa frase, quem tem consciência também pode ser quem começa. Olha, para e pensa. Quantas vezes na sua vida você já teve consciência de algo, mas não começou um movimento a partir dessa consciência? Quantas vezes no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, quantas vezes no seu curso técnico, quantas vezes no seu dia a dia, você já não teve consciência de alguma coisa que precisava ser feito? Consciência de algum problema, consciência de alguma situação desagradável que estava acontecendo com você ou com as pessoas ao seu redor, mas você não fez algo quanto a isso. Quantas e quantas e quantas vezes você teve consciência, mas não começou? E quantas vezes você começou sem ter consciência? Eu acho que também podemos jogar para esse lado. Se quem começa é quem tem consciência e quem tem consciência é quem começa, quantas vezes você começou sem ter consciência? Quando a gente estuda design thinking, o método de pensamento do design, que foi aí, pô, trazido pelo Steve Jobs e tal, a gente vê muito a questão do problema e descobrir qual é o problema. Antes de se resolver qualquer coisa, de se criar qualquer solução, o designer, ele pesquisa, ele busca informações, ele reúne o máximo de pontos que ele puder para entender qual é o problema a ser resolvido. Um time de design que vai atuar na construção de um novo produto para a indústria de cadeiras, por exemplo, designers que vão trabalhar na elaboração de uma cadeira, antes de elaborar aquela cadeira, eles têm que entender exatamente para quem eles estão resolvendo aquele problema e qual o intuito, qual de fato é o problema, qual é o centro da questão que eles têm de resolver. Porque senão, eles são meio que dispensáveis. Afinal de contas, cadeira por cadeira a gente já tem. E quantas cadeiras por cadeiras você não está fazendo por aí? Porque se a gente começa sem ter consciência, a gente está literalmente caminhando sobre um terreno escuro. Para quem joga Dota aí, para quem joga LOL, é a mesma coisa de você entrar ali na jungle e não ter ward, não tá wardado, você não vê nada, você não sabe o que tá acontecendo. Muitas vezes eu acredito que eu faço isso pra caramba, pra falar bem a verdade, pra ser bem sincero. Eu não consigo nem elencar aqui pra vocês quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu comecei sem ter consciência de alguma coisa. E também quantas e quantas vezes eu tive consciência, mas eu não comecei. Então, aqui nessa primeira parte desse episódio, aqui de O Procrastinador, eu quero plantar essa dúvida na sua cabeça. Quantas vezes você começou sem ter consciência? Quantas vezes você teve consciência, mas não começou? Eu sou o Pacheco, estamos começando mais um episódio aqui deste podcast. Este que é um podcast intimista e eventualmente irrelevante e que não tem a pretensão, a mínima pretensão de cagar regra para a vida de ninguém. O nosso intuito é plantar perguntas na sua cabeça para que você, se assim escolher, possa ser capaz de expandir a sua consciência. E se expandir a consciência, levando em consideração que a consciência é a percepção que a alma tem da própria existência, consciência nada mais é que perceber coisas. E quanto mais você percebe, maior é a sua consciência. Não tem aquele papo de que depois que você viu é impossível desver? A consciência é basicamente a mesma coisa, cara. Depois que você expandiu ela, você não consegue retroceder. Depois que você saiu da zona de conforto, morto, é bem difícil você voltar. Mas voltando aqui pro assunto, se quem começa é quem tem consciência e quem tem consciência é quem começa, cara, talvez a gente tenha aqui na mão um núcleo de movimentação de muita coisa. Porque se quem tem consciência é quem começa, então, de certa forma, a gente tem aí uma responsabilidade. Porque se você tem consciência de algo, você é um totem, você é um... Como eu posso trazer isso? Você é um incendiário, você é a pessoa que vai levar a chama daquilo, você é a pessoa que sabe daquilo, você percebeu aquilo. Pensa, reflete. Se consciência é a percepção, a noção que a alma tem da própria existência e você percebeu alguma coisa, não seria de fato que você talvez tenha, talvez, somente talvez, mas será que você não tem uma certa responsabilidade, uma certa obrigatoriedade de começar algo a partir daquela consciência? O que eu estou fazendo aqui é um exercício. Eu estou pegando uma frase e eu estou tentando extrair o máximo possível dessa frase. Eu falei de começos alguns episódios atrás e começos são realmente muito importantes, mas o que vem antes do começo? Eu também falei sobre isso lá e eu vou falar sobre isso de novo. Antes do começo, a gente se prepara para que aquilo comece e eu acho que um dos elementos mais importantes dessa preparação, um dos elementos mais relevantes dessa preparação é uma expansão da consciência com relação a aquele começo específico. Se for, sei lá, começar uma semana, uma semana normal, tá? Numa semana, vou mudar o mundo. Não tô falando de mudar o mundo aqui. Mas começar uma semana normal, uma semana regular, ter consciência de quais são as tarefas que você precisa fazer, quais são os possíveis impedimentos para que essas tarefas sejam feitas, também é muito importante. No Design Thinking também isso é muito estudado. Depois que você entende qual é o problema, você pesquisa, estuda e descobre quais são os possíveis impedimentos para resolver. Olha que curioso. Quem tem consciência é quem começa, e quem começa é quem tem consciência. E, portanto, talvez seja prudente que você colha o máximo de informações antes de começar alguma coisa, para que você tenha uma consciência elevada daquilo. Uma consciência, primeiramente, do que é o problema, depois de quais são os possíveis impedimentos que você vai enfrentar para resolver esse problema, seja esse problema qualquer uma. Pode ser o cadarço do seu tênis desamarrou, tá ligado? Ou sumiu o seu copo preferido, ou sei lá, você acordou, bateu a quina do pé, o dedão, a quina, bateu a quina do pé no dedinho do móvel. Ai, cara, mas ter consciência do que é o problema e dos possíveis impedimentos é muito interessante, porque a gente começa a atuar sobre um terreno que a gente conhece. E também, a partir disso, é possível desenvolver novas soluções. E aí entra uma coisa que eu acho muito prudente e que é muito difícil de começar a fazer, mas depois que você começa, você não quer mais parar de fazer, que é nunca se satisfazer com a primeira resposta certa para qualquer problema. Veja bem, nós somos filhos dos filhos da Revolução Industrial. Os filhos da Revolução Industrial, eles foram treinados para a Revolução Industrial. O modo de aprendizado deles é totalmente parametrizado e é totalmente gabaritado. E geralmente você cresceu na escola, eu cresci na escola assim, eu acredito que você também, a menos que você tenha estudado numa escola muito excepcional. Mas geralmente é assim, você cresce numa escola e você se acostuma a fazer provas na escola a vida inteira, e provas essas que geralmente são provas que têm uma resposta certa para cada questão. Então a gente vai meio que se acostumando a ter uma resposta certa para tudo na vida. E isso é uma grande mentira. Na escola, no conhecimento científico ali, acho que até no conhecimento científico talvez não seja bem assim, mas no conhecimento exato ali, e fatos históricos, enfim, essa parte eu vou me embananar todo se eu entrar aqui. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Ali, pode ser que tenha assim, uma resposta certa, uma única resposta para uma questão, de fato. Mas na vida não é assim. E talvez a gente esteja treinando pouco as nossas crianças para encontrar mais de uma solução para cada problema. Existem muitos e muitos e muitos problemas e a gente geralmente para na primeira, no máximo na segunda, estourando na terceira solução. Mas faz um exercício se você achar que é prudente para você. Da próxima vez que você precisar resolver um problema, que seja um trabalho, que seja de definir o tema de um trabalho de faculdade, que seja definir a melhor abordagem para conversar com, sei lá, o seu colaborador, se você é dono de uma empresa, ou, sei lá, a melhor abordagem para um design que você precisa fazer. Eu não sei o que você faz, mas o que eu quero prezar aqui é o centro da ideia. E não necessariamente o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com ela é só se você quiser. E aí é com você, meu amigo. Mas talvez expandir isso. Sempre que você tiver um problema, abrir literalmente, pegar uma folha de papel, colocar o problema no centro e ir puxando possibilidade de solução, cara. Você vai ver que em determinado momento você vai ter ideias e vai extrair coisas tão positivas e tão interessantes da sua mente que você sequer tinha noção que era capaz de fazer. Talvez você esteja se subestimando ao fechar as portas para a possibilidade de resolver os problemas dessa forma. Primeiro, expandir a sua consciência sobre ele e depois você abrir diversas possibilidades de solução. Afinal de contas, consciência é a percepção que a alma tem da própria existência. É a percepção que você tem de que você é você, de que o mundo é o mundo e de que você faz parte de algo. Então, ao buscar inúmeras soluções para um mesmo problema, você também expande a sua consciência, você aumenta a sua percepção sobre a possibilidade, sobre as possibilidades, as inúmeras possibilidades de solução que aquele problema tem. E aí vai vir uma coisa aqui agora, cara, que é um pouco polêmica. Se quem começa é quem tem consciência, quem tem consciência é quem começa, quem tem consciência é um referencial maior na sociedade, ou naquele assunto, ou naquele problema, ou no que quer que seja. Se você tem consciência, mesmo que seja no microcosmos da sua casa, no microcosmos do seu escritório, no microcosmos do time em que você atua, no microcosmos da sua sala de aula, whatever, o que quer que seja, se você tem consciência de algo, se você expandiu as barreiras da sua percepção sobre alguma coisa que é relevante, especialmente para as pessoas, você se torna automaticamente um referencial maior. Eu particularmente acredito que quando a gente se toca disso, quando a gente percebe que desenvolveu e ultrapassou as barreiras da consciência sobre algo e que as pessoas ao redor não tiveram a mesma percepção ainda, cabe a nós buscar ser um referencial sobre aquilo. Não para cagar regra para a vida das pessoas e para dizer que as pessoas têm que viver do seu jeito, porque o seu jeito é o certo, porque você é o pica, você descobriu a verdade do universo. Não, mas para que você possa trazer e dar às pessoas a oportunidade de também ter a percepção daquilo que você teve. Se você percebeu algo e aquilo te fez bem, ou se você percebeu algo que te fazia mal, cabe a você dar a oportunidade para o outro, e talvez o nosso propósito de vida esteja aliado a dar acesso e oportunidade para os outros. Se você teve essa consciência, talvez seja o momento, a oportunidade de gerar um impacto na sociedade, um impacto que comece no seu microcosmos. Olha, se a gente for parar para pensar, costumam dizer muito que uma andorinha só não faz verão. Mas muitos movimentos ao longo da história, muitos movimentos de expansão da consciência humana, muitos movimentos de quebra de preconceitos, de quebra de paradigmas, muitos movimentos que nos tiraram de onde estávamos e nos levaram para onde estamos hoje e que melhoraram ou até mesmo pioraram a nossa qualidade de vida, muitos movimentos começaram com uma única pessoa falando sobre aquilo no microcosmos da vida que ela vivia, no seu bairro, na sua escola, dentro de casa com os filhos, com a família, com a mãe, com o pai, com os amigos no boteco. Muitas e muitas e muitas barreiras já foram quebradas e movimentos gigantescos foram liderados por figuras que muitas vezes podem ter começado até mesmo de forma despretensiosa. Portanto, se você tem consciência de algo e considerar que é relevante para você compartilhar isso para as pessoas, começar algo, começar um movimento, especialmente se for algo que nos eleva, que nos leva para um novo patamar e nos faz crescer como pessoas, e especialmente algo que vá ajudar as outras pessoas e levar qualidade de vida e acesso. Porque ideias e conceitos também podem ser considerados acesso. O acesso à sabedoria, o acesso ao conhecimento, ele é tão importante, se não mais importante, que o acesso a qualquer tipo de serviço. Então, sempre que você tiver consciência de algo, se for da sua vontade, comece. Quem começa é quem tem consciência, cara. E quem tem consciência meio que é quem tem que começar, porque senão quem é que vai começar? Pô, olha o Steve Jobs lá atrás. Steve Jobs não é um exemplo de pessoa não, tá? Steve Jobs era um belo babaquinha, inclusive. Mas ele teve consciência de uma coisa. Ele percebeu que no futuro todas as pessoas teriam em casa um computador pessoal. Ele percebeu isso. Ele percebeu que através da tecnologia de touchscreen, você poderia fazer um celular que as pessoas usariam a própria tela do celular e ali dentro iriam aplicativos. Cara, ele teve consciência de coisas que no período em que aconteceu era basicamente impossível. Era humanamente impossível fazer aquilo. Mas através da consciência e do movimento que ele começou, ele mudou o mundo para sempre e as pessoas ao redor dele o ajudaram a mudar o mundo para sempre. Portanto, se você tem consciência, talvez seja a hora de começar. E se você está começando sem consciência de nada, talvez seja a hora de mudar essa abordagem. E se você tiver bons resultados com isso, manda uma mensagem para mim lá em @o.procrastinador. Também segue a gente lá em @o.procrastinador no Instagram. youtube.com/oprocrastinador. medium.com/procrastinador. E é isso, meus queridos. Muitíssimo obrigado por me ouvir até aqui. E nos vemos numa próxima vez. Este episódio foi um patrocínio de ninguém. Ninguém patrocina este podcast. Eu faço tudo sozinho e não ganho nada. Então compartilha aí, larga a mão de cesureta e ajude o Pachequinho a rampar este podcast. Valeu!